Botafogo, né? Não vou nem dizer que deu sorte, né? Porque foi a competência do Lucas Arcanjo, baita goleiro, nível de seleção, que salvou o Vitória ontem de uma derrota contra o Botafogo. Já já a gente vai discutir no bloco do esporte isso. Vamos também trazer uma suposta ligação aí atendida pelo Jair Messias Bolsonaro. Explico já já também, vou mostrar essas imagens no YouTube da BNews TV. Vamos falar do cenário político, eu quero que você denuncie sua região, sua rua, seu bairro. Já já vamos falar de Simões Filho, né? Trazer muitas informações para quem tá no YouTube da BNews TV assistir e para quem tá na rádio aqui na Itapuã FM acompanhar tudo de perto, tá certo? Vai ter uma caixa de cerveja antes da gente cumprimentar nossa bancada. Dizer que tem um homicídio, né? Noite de tiroteio, noite difícil em Narandiba, região ali do complexo de Tancredo Neves. É, quem mora na região chegou a relatar ver mais de 10 homens armados passando pela região. Uma madrugada de muitos tiros e um homem acaba de ser encontrado morto perto de uma lixeira ali em Narandiba. Então daqui a pouquinho também a gente deve ter mais informações a respeito disso. Programa começando pesado, começando cheio de notícia, mas infelizmente essa é a realidade da gente de todos os dias. Bom dia pra você, Magrini.
Bom dia, Fábio Gomes. Realidade da nossa cidade, né? Do nosso estado e do nosso país também. A gente não pode deixar de fora os problemas que a gente vê, que a gente acompanha no país inteiro. Mas vamos lá, que é sexta-feira. Sextou mais uma vez. Vamos lá, porque tem caixa de cerveja aqui pra você ganhar. Tem almoço também pra você ganhar aqui no nosso programa. E você vai participar pelo 99654-2750, deixando a sua denúncia, falando aí do trânsito, trazendo informações de engarrafamento, de acidentes, tá certo? Que você vê pelas ruas de Salvador, pode relatar e pode trazer pra gente aqui. Seja o nosso repórter nas ruas da nossa cidade. 99654-2750. Bom dia também para o nosso querido Luiz Guilherme, que sempre pós-jogo ele não aparece hoje e está aqui, né, Fábio Gomes?
É, com a cara de ontem retado. Bom dia, Luiz Guilherme.
Bom dia, bom dia. Ontem eu nem fiz o jogo pra informação de vocês, então é por isso que eu tô aqui hoje, rapaz. Mas falando do Vitória, como o Fábio bem trouxe, né? Empatou graças a Lucas Arcanjo, porque se não fosse ele ontem, amigo, teria sido um balaio do Botafogo, né? Mas o programa começando hoje já, mande sua mensagem, mande sua denúncia, mande seus vídeos, participe do programa e concorra hoje a dois prêmios, tá? Uma caixa de cerveja e também um voucher no Tempero da Tonha. Então participe com a gente e concorra hoje a uma caixa de cerveja e um Tempero da Tonha, Fábio.
Bora, vamos lá, vou começar. Quero já imagens da manifestação ontem em São Cristóvão. Uma manifestação pesada. Por volta das 9h15, 9h20 da noite, trânsito fechado, apedrejaram a 49ª CIPM, queimaram ônibus, cadê as imagens já do ônibus quebrado? Colocaram fogo em pneus na pista para tentar evitar, inclusive, e evitaram que carros passassem na região. Olha as imagens aí do ônibus como ficou. Quem tá no YouTube da BNews TV tá percebendo o clima que foi causado ontem na Avenida São Cristóvão, em Salvador. Eu vou ler aqui agora, e antes de ler, eu quero a foto, a imagem que nós mandamos sobre o Léo. O vídeo que nós temos dele, de preto, trabalhando na BEG. Bota o áudio aí, Magrinha.
Chegou, né, mano?
Sempre.
A vida toda, irmão. Chovendo. Chovendo, sem chover. Sem chuva, sem chuva. Já vem, deu certo. Pego, eu vou mandar o pessoal pegar o número, porque o pessoal fica me pedindo, tá ligado?
Deixa eu mostrar aqui uma vez.
Vai.
Não precisa nem a foto, Vitor. Pode deixar essa imagem circulando. Baixa o som aí. Esse aí que tá aparecendo na tela.
É qualquer hora, mano.
Era, pode baixar o áudio. Baixa o áudio todo. Era Leonardo Gil Lima. Leonardo Gil Lima. Correria. Trabalhava fazendo os lanches dele em casa, ele mesmo entregava, ele mesmo se virava, ele mesmo dava um duro retado. Ontem, Léo, o Leonardo Gil Lima, inaugurou a loja que ele tanto sonhou, a loja dele, loja física, para poder vencer, continuar vencendo, continuar construindo a vida dele de maneira honesta. Só que ontem, A vida do Léo se cruzou com a guarnição da Polícia Militar. Eu vou ler agora a ocorrência oficial da polícia. Pode deixar as imagens dele aí. Vamos lá. Por volta das 8 horas e 40 minutos, na Travessa Lessa Ribeiro, bairro de São Cristóvão, a viatura número 4922 realizava rondas quando se deparou com vários indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação policial, os bandidos efetuaram tiros contra a guarnição. Após cessados os disparos, foi realizada a varredura na área. Ao retornar para a viatura, foi localizada uma pessoa ferida. Uma pessoa ferida que foi socorrida direto para o hospital Menandro de Faria. Essa pessoa era o Léo. O Léo, infelizmente, acabou sendo alvejado, acabou sendo baleado. Vitão, nós vamos colocar agora o momento exato em que o Léo foi socorrido para o hospital. Mandei para você agora no seu zap. O Léo, infelizmente, que é esse aí que aparece na sua tela, ele não resistiu. Leonardo acaba morrendo. Já chegou no hospital Menando de Faria, segundo a polícia, morto. Segundo a polícia não, né? Segundo o boletim do hospital. Nenhum criminoso acabou sendo alcançado nessa história. Nós vamos colocar agora o momento exato em que o Léo chega no hospital Menandro de Faria para desespero, revolta e tristeza de toda a comunidade. Coloca no ar aí, Vitão.
Ó, Juca.
Pode voltar, solta aí, vá.
Ó, Juca.
Ó, ó lá.
Aqui, ó. Aqui,
ó, aqui, pode tirar, tira, porque tem muito sangue. Tem muito sangue, pode tirar. Só coloquei pra poder mostrar o momento em que a viatura chega com esse baleado no hospital Menando de Faria. Para a polícia, uma troca de tiros. Para a população, uma vida. Um trabalhador, um cidadão, alguém honesto, que vai embora e deixa muita saudade, que deixou muita revolta no planeta dos macacos, na região de São Cristóvão, por essa perda. E aí hoje eu trago para vocês justamente a pergunta: até quando? Nós que acompanhamos a polícia, eu que sou Polícia Futebol Clube, eu vou abrir para vocês a análise de quem mora em comunidade. Não vou virar as costas contra a polícia, não vou criar também um espetáculo em cima disso. Cobro de forma veemente uma apuração a respeito da morte do Léo, onde todos os indicativos mostram ser um trabalhador. E a gente espera que as investigações, elas sejam céleres. Que as investigações, elas aconteçam imediatamente. Vou mostrar, inclusive agora, esse desabafo. Um desabafo forte, um desabafo que diz muito a respeito do caso do Léo. Coloca no ar.
Não houve nenhuma troca de tiro. Eu sou vizinha do meu irmão chegou do trabalho, foi na cozinha do trabalho dele. Deu um tiro no ouvido do meu irmão. No momento que eu abordei, ela foi se retirar junto com o soldado. Eu disse, volte que vocês vão assumir. Olha a farda. Vocês mataram um pai de família. Olha a farda. Quando eles se deram conta da besteira, que não dá socorro. Eu disse, dá socorro? Agora vocês vão dar socorro? Quer dizer, eu na minha cozinha, eu ouvi ela abordando meu irmão. procura saber quem é Leonardo? Seu despreparado! Você vai chegar pro cidadão e diz quem mata é o Estado! Infelizmente, muitos vestem a farda por vestir! Vai procurar saber quem é Leonardo de Lima? O homem faz o nome dele, rapaz! Gente aí, colega de você de farda, que é cliente dele, verdade. Conhece a história dele.
Isso aí mesmo.
Eu quero ganhar, eu quero no escuro.
As coisas
dele. Como é que pega no escuro? Aí
conta aqui, ó.
Vai, minha mãe. Eu vou falar.
Bom, tá aí o desabafo. Acho que o desabafo inicial foi o suficiente. Depois tem muita gritaria e eu entendo, porque as pessoas estavam nervosas, não conseguiam naquele momento mais expressar o que sentem. Mas tá aí. Essa conta, ela precisa ser cobrada. Todas as vezes que eu chego aqui e grito quando o policial é baleado e exijo resposta em nome da família desse policial, hoje, quem vai trazer a vida do Léo de volta? Não, o Léo não era bandido, o Léo não era criminoso, o Léo não era vagabundo. Repito, o bom jornalismo diz que temos que ouvir os dois lados. Ouvimos ou lemos a nota da Polícia Militar, ouvimos e demos aí espaço para a família do Léo. Inclusive, se alguém da família estiver ouvindo e quiser falar ao vivo, estamos à disposição. Eles prometem fazer uma nova manifestação 7 horas da manhã lá em São Cristóvão, fechar a pista. Então vocês que passam pela região já saibam que há essa previsão de manifestação. Mas com a resposta, o comando geral da Polícia Militar. Me alonguei, Magrini, mas eu precisava falar sobre esse tema e cobrar um posicionamento depois dessa triste morte de um trabalhador da região do Planeta dos Macacos.
Que tristeza, viu, velho? Que tristeza muito grande. Você vê que é um menino que é correria. Nitidamente a gente consegue acompanhar e ver que é uma pessoa do bem, trabalhador que tá ali, né? A Polícia Militar deixou as explicações, né? Divulgou a nota sobre o caso. Sempre é a justificativa dessa troca de tiros dentro das comunidades. É a primeira justificativa que é dada. Mas a população tá aí protestando e, pelo visto, não é à toa, né? É mais uma vida que se vai de uma pessoa de uma pessoa que está morando dentro da comunidade, sofrendo com a violência, Fábio, tanto de um lado quanto de outro, a violência, né, das facções dentro dos bairros operando, a violência da polícia que entra de forma truculenta, realmente, que não pode às vezes entrar na comunidade de forma tranquila, porque a bandidagem não tá fácil também. E a gente só aqui deseja os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos. Vamos deixar as investigações correrem aí e torcer que a família, né, esteja num dia triste, mas que Deus conforte o coração de vocês. É uma tristeza muito grande pra gente começar uma sexta-feira dando uma nota dessa, mas ontem foi uma repercussão muito grande nas redes sociais, das pessoas protestando, indo até o batalhão da Polícia Militar. Eu vi apedrejando, eu vi ônibus sendo parado, queimado. Foi uma repercussão muito grande que com certeza chamou a atenção de todo mundo, Fábio.
Luiz Guilherme. É, como o Magrini falou, que resta agora é só lamentar pelo Léo, que era um entregador de lanche, um vendedor de lanche, morador da comunidade, e infelizmente estava envolvido aí nessa situação. A polícia falou, né, que foi uma troca de tiro, foi uma bala perdida, enfim, como tem sido várias vezes com moradores da comunidade, né, que infelizmente estão no lugar errado, na hora errada, durante esses confrontos. Mas realmente é muito triste chegar de manhã cedo na sexta-feira, noticiar esse fato que repercutiu muito desde ontem, né, desde a madrugada de ontem, e lamentar, desejar à família do Léo que eles fiquem fortes, sintam bem, porque infelizmente é mais uma pessoa inocente, trabalhadora, honesta, que apenas morava na comunidade, estava no lugar errado, na hora errada, e acabou aí pagando com a vida, Fábio.
Quero a opinião de vocês sobre esse caso, tá? Sobre esse tema. O outro tema envolve política, tá? O deputado federal Alexandre Frota fez uma ligação ao vivo durante uma entrevista para a rádio TMC, afirmando que iria fazer as pazes com alguém. A voz que atendeu, no entanto, é parecida com a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após falar alô por duas vezes, a pessoa da ligação desligou. O que foi que eu fiz? Questionou o ator entre risadas. O caso provocou uma reação da defesa do cacique do PL, o advogado Paulo Cunha emitiu nota alegando que a insinuação foi maldosa e teatral. Segundo ele, Bolsonaro não manteria contato com Frota há muito tempo, por razões mais do que públicas e notórias. O presidente Bolsonaro não tem acesso a qualquer telefone celular, tendo obedecido rigorosamente a limitação imposta em seu decreto de prisão domiciliar. Para quem não sabe, em prisão domiciliar, o Bolsonaro não pode atender, receber e atender ninguém. Confere? Tá certo? Então ele não poderia ter atendido essa ligação. Fábio, você tem condições de afirmar que esse da ligação é o presidente Bolsonaro? Não tenho. Não tenho condições. Mas que a voz é parecida, é muito parecida. Eu vou deixar que vocês interpretem. Eu vou deixar que vocês assistam no YouTube da BNews TV. Que vocês ouçam aqui na Itapuã FM. E que vocês tirem a conclusão de vocês. Ah, porque o Alexandre Frota fez uma piada de mau gosto, tô nem aí. Aí a atitude dele, ele faz o que ele quiser. Ele não matou ninguém, tá? Fez uma ligação pro presidente, ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, diz ele que a ligação era pra ele. E ele afirma que foi atendido. Vamos ver agora o momento exato dessa ligação. Ouçam a voz e depois me digam. Bota na enquete logo aí, Vitão. Esse da ligação é ou não é o presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? Vai no YouTube aí e vota. Esse da ligação que nós vamos mostrar agora é ou não é o presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim ou não? Ex-presidente. É, porque é presidente que não perde a alcunha de presidente, não. O cara que é ex-presidente continua sendo presidente. Assim como o Lula, quando saiu, era presidente de Lula. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, foi ele que atendeu essa ligação? Sim ou não? Coloca, por favor, aí a gravação, que eu quero a opinião de vocês.
Atendeu. Alô? Alô? Desligou.
Eu conheço essa voz.
É quem
desligou.
Eu vou colocar de novo, tira aí, volta. Esse da ligação é ou não é o presidente Bolsonaro? Quero a opinião de vocês, hein? Vai no YouTube da BNews TV. Sim ou não? Esse que vai atender a ligação agora é ou não é o presidente Jair Messias Bolsonaro? Coloca, por favor, aí de novo, vá.
Atendeu. Alô? Alô?
Alô? Pronto, desligou.
Desligou.
Desligou, já foi. É ou não é o presidente Bolsonaro aí, Magrini?
Eu acho que não. Eu acho que não é não. É tanta gente imitando, fazendo piada, né? Tanta gente fazendo tanta coisa, eu acho que não é não. O nome... Primeiro que a gente não tá atendendo número desconhecido, irmão. Número de, a gente não atende, imagine Bolsonaro, vai atender, ou ele tem um número lá de Frota.
Mas eles eram amigos, ele pode ter o número de Frota.
Mas ele poderia atender o número de Frota e falar, diga Frota, qual foi aí?
Ele só falou um alô.
É, alô, como se fosse alguém atendendo.
Como se nem conhecesse o número.
Exatamente, eu não acredito não, de verdade mesmo. Acho que ali é uma bela pegadinha de Alexandre Frota. Ah, qualquer um aí imita, até eu. Alô, diga rapaz.
Brincadeira.
É, pô, não, eu não levo fé, não. Pode até ser, mas do jeito que tá hoje a gente pra atender número de telefone desconhecido, né? E se fosse um número conhecido dele, eu acredito que ele já diria logo. Diga, Frota, o que é que você quer?
Pronto. É ou não é o presidente Bolsonaro? Vai na enquete aí no YouTube da BNews TV e deixa a opinião de vocês. Aqui no YouTube, Luiz Carlos Buiú, na colheita de maçã em Santa Catarina, Ivo Vieira, Gilmara José... É, MSK, Elion Mário diz bom dia Fábio, São Cristóvão sem ônibus, é isso aí. Pretinho Delivery diz, teve troca de tiro nada, foi tudo mentira da PM. Ele ainda diz, bom dia Fábio, não teve troca de tiro nada, repito, viu, eu não afirmei hora nenhuma aqui que teve troca de tiro. O que o bom jornalismo manda é ler a nota. Eu li. E deixei claro aqui que o rapaz é trabalhador, sim. Mais mensagens aqui chegando no YouTube da BNews TV. Peraí que eu me perdi. Joel Periperi, é isso? De bom dia, infelizmente mais um trabalhador negro da comunidade morre com o despreparo da PM. Mais um caso que vai ficar anos e anos na justiça aguardando o julgamento dos culpados. Meus sentimentos. O Pretinho diz ainda, os policiais da 49 sempre entram na rua Lessa Ribeiro atirando. Mais mensagens. MSK, quem vai levar o pão de cada dia para a família desse rapaz? O Estado deveria assistir a família. Nade Patrícia, esse governo está uma porcaria. Governo mesmo era com a CM. Eduardo diz aqui no YouTube da BNews TV, com certeza é IA. Eduardo, a Semineta era tão bom, as empresas para trabalhar tudo com a família, enfim, na Bahia. Thomas Kusevich, o que tem é humorista que imita a voz de Bolsonaro igualzinho. Pedro Santos, um bom dia, Fábio e equipe, sextou na audiência do Jornalismo Direto de Alagoinhas. Valeu, Pedrão. O Multimiro, segunda-feira, Fábio, a polícia fez uma operação na minha comunidade, totalmente despreparados. Os policiais quebraram o cadeado da minha casa, onde só mora a família de bem. Eduardo diz, é Bozo sim. Jadson Pinheiro, bom dia, Fábio. É fácil pegar o número que ligou, rastrear e vai ver a localização se bate na casa ou não. Com certeza. Dino Gomes, bom dia, Fábio. 6h22, programa começou, quero a participação de vocês. Vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, bancada do B News, primeira edição. Passando aqui para informar de uma árvore caída na região da Avenida São Rafael, já chegando na paralela. Aqui é Marcelo Passo, motorista por aplicativo.
De preferência, mandem vídeo, viu? Obrigado, Marcelo. Um abraço pra você. Vou mostrar daqui a pouco vídeos do YouTube. Olha, informação pra sair na frente, hein? Manifestação agora na frente do Hospital Português. Deu uma chegada lá, atraso de salário, excesso de trabalho. Os técnicos de enfermagem do centro cirúrgico chegaram 7 da manhã pra dar plantão. E só saem 00h, 22h, 1h da manhã. Às vezes dobram. Porque à noite não tem funcionário suficiente para trabalhar. Hospital Português! Ih, eu mandei de novo a mesma mensagem pro grupo. Hospital Português, tô bombardeado, Adélia. Hospital Português! Tá aí. Mas de qualquer forma, manifestação agora. Vai no YouTube imagens agora de um cara dando grau na BR-324. Cadê o Washington? Bota o áudio de Washington enquanto o Vitão bota a imagem. Imagem do cara dando grau que a gente recebeu agora. O Washington mandou pra gente, olha lá.
Bom dia, Fábio Gomes. Aí, ó. Motociclista dando no grau.
Peraí, tirei. Cadê a imagem? Eu quero com a imagem. Cadê o vídeo da moto? Aí, vá, coloca o áudio agora. Vá.
Bom dia, Fábio Gomes. Aí, ó. Motociclista dando no grau. Em plena BR-324, ontem, madrugada. Aí quando acontece acidente, fica se lamentando. Brincadeira. Deu fazer um vídeo melhor porque eu tava dirigindo. Deu fazer um vídeo melhor.
Eu não desejo a desgraça de ninguém. Mas se um cara cai desse, a culpa é só dele. Se cai, morre. O problema é quando cai e ainda prejudica a vida do motorista que vem atrás e passa por cima. Tá procurando o quê, meu irmão? Não é problema? Não é problema que tá procurando? Ainda tem político que é não sei que lá do grau no interior do estado aí, né? Que apoia essa porcaria, que tem gente que ainda diz que é cultura. Que é cultura.
Foi lá de Castro Alves, né?
Foi
o prefeito lá de Castro Alves.
É, exatamente. Me deixa em paz.
O graudródromo.
Me deixa em paz, viu? Tá aí no meio da BR, magrinho.
É um maluco, rapaz. Irresponsável. E em qualquer lugar esse negócio aí. Quantas mortes já aconteceram? Vocês viram, lembram o caso da mulher lá na Suburbana? Sim. Né? Que foi atropelada com um irresponsável desse aí, dando grau. E muitos outros casos que a gente vê aí, acompanha todo dia nos noticiários, eles não perdem a mania, não. Entendeu?
Já é cultural, já, do clube, infelizmente, né,
velho? E quando você disse aí...
Não, diga que é cultural, não. Não, senão os caras...
Já é comum, melhor dizendo.
Não é cultural, não. Você vai dizer que é cultura.
Exato. Isso
não é cultura, não.
Aí você tá apoiando a ideia do prefeito. É uma cultura, e vamos fazer aqui. É melhor... dizer que é melhor estar aqui em um lugar reservado do que estar na rua, tá incentivando, né?
Pois é. Bom, vamos lá, vamos de novo aí pro povo. Já já mais mensagem no YouTube, vai.
News agora.
Bom dia, Magrini. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fabão. Da Subiana. Rapaz, pede aí atenção aos motoristas aí que tem um carro aqui. Quando a gente pega o final do Bonucu para poder pegar a rota lá da Abacaxi aqui, debaixo do viaduto tem um carro quebrado. Para ter atenção aí, para poder ninguém vir a colidir no fundo desse carro, na faixa da esquerda. Então, quem vir de lá, do Bonucu, para pegar a rota do Abacaxi, já venha pela direita, para poder não se atrapalhar e colidir nesse veículo. Um abraço, um ótimo dia.
Um abraço, irmão. Obrigado. Vamos lá. Então, atenção, hein? Dirijam com cuidado, pelo amor de Deus. Nada de sexta-feira com acidente. Vamos lá, com mais um áudio.
Fala, Fabão. Bom dia a todos aí. Do Benils. Peguei a enfermeira do Menandro agora, velho, pra trazer pra casa, que roda o Uber. Porra, velho. Disse que foi muito triste a situação do rapaz ontem, viu, velho? Que quando viram que o rapaz era inocente, bateram desespero na PFEM, no polícia. Rapaz, é fogo, velho. Mas que Deus abençoe aí, velho, a todos aí.
Lembrando que só quem já acompanhou, e eu não justifico não, tá? Isso não é justificativa não, tem que ter um preparo mesmo, tá? Só quem já entrou com a polícia e comunidade sabe também que os caras metem bala também. Metem bala mesmo, e não foi o caso, porque também não dá pra generalizar e justificar a morte de um inocente com os perigos da profissão, tá? Não dá pra poder colocar como causa e efeito. Mas que é difícil a profissão? É, concordo, assino embaixo. Mas isso não dá direito a achar que é normal o que aconteceu. Não dá. Não dá. Nós não vamos aceitar isso, não. Não vamos aceitar isso de jeito nenhum. 6 horas mais 28 minutos. Vamos nessa, mais uma.
BNews agora.
Bom dia, bancada do BNews, bom dia, ouvintes. Eu sou o Thiago de Brotas. Eu escuto vocês diariamente na minha ida ao trabalho pela manhã, até para a gente ficar um pouco atualizado, né, no que acontece na cidade, algumas notícias também nacionais, e eu fico impressionado como vocês se tornaram um programa político. Como vocês, de forma muito suave, de forma muito sutil, vocês mostram para os ouvintes de vocês que um lado presta e o outro não. O tom de voz das críticas é muito mais forte, pesado, efusivo de um lado do que do outro, né? E a gente sabe que o dono do programa, né, tem ligações íntimas com o governador do estado. A gente nem pode falar muito, porque senão a gente toma processo. Mas eu sei que vocês não vão botar isso no ar, porque vocês só botam o que vocês querem, né? E eu, particularmente, há muitos anos atrás, tive um bate-boca, entre aspas, com o dono da rádio, e justamente porque eu discordei dele e critiquei ele. E vocês, que são figuras públicas, muitas vezes não gostam de ser criticados, não gostam de ser questionados. E quando são, pegam ar. Mas enfim, é uma pena, porque vocês são muito talentosos, vocês são muito bons, mas que pena que vocês se tornaram isso aí. Aí eu não sei se a ordem vem de cima ou se vocês são isso mesmo. Bom dia a todos aí, bom final de semana.
Ele achou que não ia pro ar, né? Tá aí, irmão, tá no ar, que a gente não se esconde atrás de nada, não. E assim, eu vou até respeitar a sua opinião, mas você falou um monte de besteira, irmão, um monte de idiotice. Primeiro que você falou, até acho que o dono da rádio, quando você fala, é Zé Eduardo, né? E Zé não é dono da rádio. Dono da rádio é seu Pedro e dona Rita. O dono do programa é Guto Alves, Zé Eduardo e Vitória Alves, que nunca se meteram em hipótese alguma na linha editorial desse programa. Nunca. E aí eu lhe afirmo, pelo amor gigantesco que eu tenho à minha esposa e a meus filhos, se você quiser fazer uma crítica à condução do programa, faça a mim. A responsabilidade de tudo que é dito e é feito aqui é minha. Aí você gostar ou não é direito seu. Mas essa crítica que você fez, eu fiz questão de botar seu áudio no ar, é pra dizer que a responsabilidade, que tudo que acontece aqui, no horário de 6 da manhã, é minha. Não é de Zé Eduardo, não é de Guto Alves, não é de Vitória Alves. Acaba caindo no colo deles, porque são meus chefes. mas eu sou homem suficiente pra poder assumir as minhas coisas. Eu não tô aqui pra te provar se eu tenho lado, se eu não tenho. É, obrigado pelo talentosos, tá? Obrigado pelo talentosos. Mas eu vou lhe dizer, você está completamente equivocado. Talvez você tenha feito isso porque eu trouxe a enquete aqui do presidente Bolsonaro, tá? Talvez você tenha dito isso em virtude disso. Esquecendo que ontem a gente fez um programa todo sobre a convenção de Neto. Todo sobre a convenção de Neto. Se esse programa fosse do jeito que você disse, né? Amigo do PT, amigo da esquerda. Qual o motivo que eu tenho de chegar ontem aqui e abrir uma enquete sobre a convenção do PT? Se você votaria em Neto para governador ou não? Mas aqui vai ser assim, irmão. Vai ser um dia outro, E assim caminha a humanidade. 6h32, eu vou pro bloco de esporte. Vamos falar de futebol, seu Bahia, Magrini.
Vitória!
Viva ao melhor goleiro do Brasil. Goleiro de seleção brasileira. O melhor goleiro da história do país.
Concordo plenamente.
E pra falar do Vitória, tá chegando ele.
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo!
Salve, salve pra você, Fábio Gomes. Muito bom dia a todos ligados aí no Menils agora, primeira edição. O Vitória voltou a campo ontem à noite em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro e empatou em 0-0 com a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. Vitória ainda segue sem vencer fora de casa. São 10 partidas e apenas 4 empates na competição. Já deu amém a Lucas Arcanjo hoje, Fábio Gomes? Pois é, rapaz, você tem que dar amém a Lucas Arcanjo hoje, porque ontem ele operou normalmente ali umas 3-4 defesas, né? Há quem diga que foi até 5, mas eu contabilizei 4 grandes defesas, 2 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Então, dê logo amém dele hoje, tá, Fábio? Salvou Vitória, ajudou Vitória a conquistar esse um pontinho aí na classificação. Vitória que começou essa rodada com 25 pontos na décima rodada, caiu 2 posições ontem, chegou à 12ª colocação e com esse empate voltou aí, ganhou uma casinha, está na 11ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória agora pega a equipe do Remo, já viaja direto, né? Já deve ter viajado agora pela manhã, bem cedinho, essa era a programação do Vitória, com destino a Belém do Pará, onde no domingo vai pegar a equipe do Remo. Jogo às 19h30, é a primeira partida do retorno do Campeonato Brasileiro. Vitória tem desfalque importante, não vai contar com o jogador Emanuel Martínez, tomou o terceiro amarelo, aí o Jair Ventura tem algumas opções, ele tem o Kaique Gonçalves, ele tem o Pochettino, ele tem o Wallace. Vamos ver como é que o Jair Ventura vai armar esse meio campo do Vitória. Vamos aguardar também a situação do Zé Vitor, tá? Zé Vitor que saiu com a mão na posterior da coxa, não sabemos ainda se preocupa ou não, devemos saber no dia de hoje, ter algumas informações aí da assessoria de imprensa, mas vamos ficar de olho, porque pode ser também problema para o jogo de domingo. À noite a gente está de volta, Fábio, no programa Conexão Rubro-Negra, às 20h, aqui na Itapuã FM.
6h35, esse Zé Vitor parece que é de vidro, meu irmão. Toda hora fica bichado esse rapaz, nunca vi um negócio desse. Montoro, viu? Que jogador, viu? Que craque esse Montoro, meu irmão.
Jogou muito, velho.
18 anos o molequinho. O papai Baralha teve dor de cabeça, Martínez, Zé Vitor.
O meio campo do Vitória
todo ontem.
Os
caras sofreram na mão de Montoro. Que jogador, viu, meu amigo? Mas enfim, vamos nessa. Vamos falar. E agora o Vitória vai pegar o Remo, Bahia, né? Aí ganha fácil, que o Vitória não é o Bahia, né? Que é freguês do Remo. E aí não tem como, é 4-0 Vitória no Remo.
Comece, viu?
Bora falar do Tricolor com ele!
Marcos Valença.
Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes. Bom dia a você, ouvinte da Itapuã FM.
Vamos falar da equipe do Bahia. O Bahia que segue sua preparação para o duelo contra a equipe do Corinthians. Jogo domingo, 16h na Arena Fonte Nova. E o técnico Rogério Ceni segue com algumas indefinições. Uma delas na defesa. O zagueiro pelo lado esquerdo, Ramos Mingo, fez tratamento no departamento médico no dia de ontem e não tem a presença assegurada para o duelo. Se não der pro Ramos Mingo, as opções do técnico Rogério Ceni são as entradas de Marcos Victor ou Canu. Marcos Victor entrando, David Duarte vai para o lado esquerdo, ele atua pelo lado direito da defesa. Caso Canu entre, aí sim o David Duarte é mantido pelo lado direito e o Canu ocupa a lateral, o lado esquerdo da defesa do tricolor. Luciano Juba participou normalmente da atividade, então para mim ganha ainda mais a possibilidade de estar em campo no duelo contra o Corinthians, nem que seja como uma opção no segundo tempo, mas deve ser utilizado nessa partida. E o novo contratado Marco Moreno chegou a participar de uma parte da atividade no CT Evaristo Macedo com o elenco principal, mas a outra parte ele continuou fazendo trabalho físico e também não deve estar à disposição do técnico para o duelo de domingo. Então é aguardar, Fábio, quem sabe no período da noite, na nossa resenha esportiva ligada ao Tricolor de Aço, a gente traga mais informações do Bahia e quem sabe até uma possível escalação para esse confronto importante do Bahia contra a equipe do Corinthians no domingo, 16h, que você vai acompanhar aqui na Itapuã FM. Valeu, Fábio, um abraço e até mais tarde.
Valeu, 6h37. Obrigado, Valença. Mais tarde tem futebol a partir das 8h aqui na Itapuã FM, tá certo? Vamos nessa, vamos voltar, vou voltar aqui com notícia, vou voltar pro YouTube da BNews TV, quero sua participação, tá? Já já, por enquanto, ou na enquete aí do nosso Data Boca, quem atende a ligação ao presidente Bolsonaro, 51% dizem que não. É isso aí, a galera vai no YouTube da BNews TV e vai comentando. O Kleber Almeida diz, bom dia, melhor equipe da Bahia, eu gostaria de esperar as investigações da Polícia Civil, complicado fechar o caso antes do fim das investigações, deixo meus sentimentos à família. Tá, Fábio Gomes, porque nossos governantes não assumem que estamos vivendo um caos na segurança pública total, né? Total. Inclusive eu já disse aqui que o governador Jerônimo pode perder as eleições em virtude disso. Em virtude disso, e o próprio Neto tá fazendo campanha em cima dessa fragilidade. Em cima dessa fragilidade, essa é a que é a realidade. Quer ver? Coloca a foto de Neto aí. Aliás, a gente vai trazer a matéria de Henrique Brinco. Vou trazer a matéria de Henrique Brinco agora no YouTube da BNews TV, que tem relação a esse comentário e a isso que eu estou dizendo. Coloque o que Henrique Brinco disse sobre a campanha de ACM Neto. Solta aí, vá.
A convenção de ACM Neto serviu para marcar um reposicionamento da sua campanha. Se em 2022 o discurso girava em torno de uma mudança de gestão, de forma mais ampla e genérica, agora o foco está concentrado na segurança pública. Não por acaso, o slogan, né, Mudança com Segurança, concebido pelo marqueteiro João Santana, sintetiza a tentativa de transformar o tema da criminalidade no eixo central da campanha da oposição. O discurso do candidato acompanhou essa estratégia. Além das críticas a Jerônimo Rodrigues, o ex-prefeito de Salvador apresentou a proposta de criação de uma governadoria da segurança, subordinada diretamente ao cargo do governador, além do plano de reocupação de territórios dominados por facções. O PT já reagiu. O senador Jax Wagner afirmou que a ACM Neto está, na verdade, tentando promover um retorno ao antigo carlismo, classificando o projeto como um retrocesso. O saldo da convenção é que a oposição entra oficialmente na disputa com uma narrativa definida. Resta saber se o Palácio de Ondina conseguirá desconstruir essa estratégia até as eleições de outubro. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe.
Obrigado, nosso querido Brinco. E essa é a realidade, aquilo que eu estava dizendo. O grande calcanhar de Aquiles do governador Jerônimo Rodrigues é a segurança pública. E é onde Neto vai atacar.
Tanto que, como o Henrique Brinco aí mesmo disse, né? O tema, o título, o slogan da campanha de Neto é Mudança com Segurança. Que é. Traz um ponto, né? Já vai dando um toque principal, aquela mensagem, Fábio, que a gente diz assim, mensagem subliminar onde mostra que o principal ataque à gestão atual vai ser na segurança pública.
O Gaguinho diz aqui: o que aconteceu ontem em São Cristóvão foi um absurdo. O rapaz entregava lanche na base da polícia colado com posto de gasolina. Exatamente, né? Foi um absurdo, Gaguinho, em vários aspectos. Mais mensagens aqui, Eduardo Santana. Fábio, você é autêntico. Fala para o entregador de colete que ele não tem competência. Peça para sair. Time é um bando. Não existe tática nem técnica. Só atrás medo de ganhar. Muito errado. É o que diz aí o nosso Edson Santana sobre Rogério Ceni. Thomas Kusevich, o Estado vai dar assistência à família do trabalhador morto. Como dar aos presidiários com auxílio reclusão? É a pergunta que ele faz. Eliana diz: bom dia, menina. Sexta-feira abençoada. SMV diz: fora PT, fora Jerônimo, fora PT, tá? E aqui o nosso Ricardo Porto mandou uma fila quilométrica na UBS de Itapuã. Deixa eu mandar aqui a foto pra Vitão colocar. Escolha uma foto aí, Vitão, pra poder a gente botar no YouTube a imagem. Enquanto o Vitão vai baixando a imagem aí, a gente vai pra mais um áudio. Vamos lá, 6h42.
WhatsApp B News 99654-2750.
Fala, Fabão. Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Liguei a rádio agora, mas vocês têm informação sobre o que aconteceu ontem em São Cristóvão? A gente acabou olhando aqui na internet, né, no Instagram, enfim. Ficou uma coisa muito, muito solta. Vocês têm mais detalhe para falar sobre o caso?
Sim, tem problema não, a gente repete. Aconteceu uma manifestação de amigos e familiares de Léo. Léo, um trabalhador, né, e vendia lanche na região, entregava e vendia lanche na região. Ele tinha aberto, não sei se já tinha inaugurado, mas a informação que eu tenho é que ele já tinha aberto o próprio estabelecimento dele.
Acho que era o primeiro dia
de funcionamento. Primeiro dia de funcionamento.
Primeiro dia.
E aí quando encerra, quando ele fecha as atividades para voltar para casa, encontra uma viatura da 49 no Planeta dos Macacos, na Travessa Lessa Ribeiro. Né? A polícia afirma ter havido uma troca de tiros com criminosos. Léo foi baleado, Léo foi socorrido e Léo está morto. Essa é a realidade, tá? Essa é a verdade. Para a família, para os amigos, para quem conhece a região de São Cristóvão, Léo não seria capaz, em nenhuma hipótese, em se envolver com a criminalidade. E por isso, ontem, isso causou uma manifestação grande de amigos, familiares, pessoas que o conhecem, inclusive muitos policiais, né, como o Gaguinho disse aqui. Ele chegou a ter muitos clientes policiais da própria 49, que ontem o matou, né, uma guarnição, acabou matando o Léo nessa troca de tiros, mas ele era um cara bastante conhecido nessa região de São Cristóvão. Então fiz aí um resumo, né, as investigações vão acontecer. Há relatos de que os próprios policiais, reconhecendo o erro, entraram em desespero ao perceberem que aquele alvejado era o Léo, porque sabiam que ele não se envolvia em nada errado, mas vamos deixar que as investigações ocorram e nos próximos dias teremos detalhes mais concretos a respeito dessa morte. 6h44.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrinho. Bom dia, Luiz Guilherme. Ricardo, motorista de aplicativo.
Solta aí,
Fábio, ontem mesmo passei por diversas blitz na cidade. Foi operação Força Total. Eu confesso a você que eu não me sinto seguro na rua quando a polícia está atuando, não. Eu parei de rodar e fui para casa. A minha integridade física não está sabendo qualquer coisa. Negócio de troca de tiro é meio complicado demais. Então eu parei de rodar e fui para casa. Estou voltando a rodar hoje. É complicado. Com relação a Bolsonaro aí, Tom Cavalcante é amicíssimo de frota. Imita muito bem o Bolsonaro. Eu acho que é feio.
Bom dia, bancada. Aqui é Maria Clara, do Luiz Anselmo. Tô indo aqui pra escola com meu pai, Pedrinho e Kaique. E tô passando aqui pra avisar qual que vai ser o placar do jogo do meu Bahia domingo. E vai ser 2-1 pro Esquadrão, em cima do Corinthians. Vamos, Bahia! O Bahia é o mundo e o Vitória é um beco escuro, viu?
Beleza, 6h45. Vamos lá, bota a sua fila aí, tá? Pra gente mostrar. Mostra só a fila aí, a fila da UBS de Itapuã, hein? Provavelmente o pessoal que chega cedo para receber o atendimento deve estar tendo alguma coisa específica na área, né? Mas como a gente prometeu, a gente está colocando aí a fila da UBS de Itapuã, tá bom? Obrigado, Ricardo Porto, vamos lá!
Ouvi te falando aqui que tá na fila do... é Marcos Rocha, viu? Gente, eu tô na fila do Ferry Boat desde 5 horas da manhã. Me encontro no mesmo lugar que eu cheguei. Só tem dois ferros rodando desde ontem.
Sexta-feira é complicado, velho. Sexta-feira é complicado. O Fábio Simoni mandou aqui pra gente uma campanha de doação de sangue, tá? Pra Judite Espinola Barbosa de Oliveira. Ela tá no hospital cardiopulmonar precisando aí doação de sangue. Ele não falou qual é o motivo, mas que ela está precisando de doação urgentemente. Judite Espinola Barbosa de Oliveira, Fábio.
Pois é, tá aí Judite precisando justamente dessa doação, né? Então vamos lá, vamos fazer o bem. Vamos, obviamente, fazer as coisas do jeito que precisam ser feitas, tá? Cadê a foto? A foto do estudante de... O estudante de direito e o policial militar. O estudante de direito e o policial militar. Aí eles aí. Esses dois aí, essa duplinha, foi pega ontem com 119 quilos de drogas no estacionamento de um Salvador. Que aqui em Salvador, né, o shopping não tem culpa nenhuma, inclusive. Eles só entraram porque eles marcaram o ponto de encontro dentro do estacionamento e eu distribuí a droga.
Que absurdo,
no CIA aeroporto. Olha aí, o policial, né, e o estudante de direito. Renan Santana Carvalho e Éder Lourenço Santos Pereira. O da esquerda é o Renan Santana, que é o estudante de direito, e o da direita é o policial militar lotado em Cruz das Almas. Cruz das Almas ou Euclides da Cunha? Fiquei confuso. Vou me lembrar aqui, tá? É uma das duas cidades do interior. A dupla foi detida por policiais do DHPP e da Rondesp RMS. Eles teriam escondido as drogas dentro de um carro estrada que acabou descoberto aí por essas equipes da PM e da Civil. Duas pistolas, carregadores, munições e aparelhos celulares também foram localizados no carro. Renan e Éder estão presos! Presos, aí é imediatamente rasgar a farda. Não é nem rasgar, botar fogo na dele. E tem que botar fogo, é, você quer queimar a farda da PM? Quero, que é pra poder não passar uma farda suja pra nenhum outro policial. Essa farda aí tá suja, não é a PM que é suja, não, é a farda dele, tá suja. Então essa farda aí tem que queimar. Cadê o OAB pra poder cobrar agora a sala de Estado Maior pro estudante de direito? Vai cobrar também, OAB? A sala de Estado Maior. A sala de Estado Maior, OAB. Vai cobrar pro estudante de direito também? Pra poder se juntar aos outros 10 advogados que estão presos? Hein, OAB? Faz uma sala de Estado Maior pro estudante de direito também. Junta lá com. Porra, vocês não estão percebendo, cacete? São 10 advogados presos, agora um estudante de direito também preso pela mesma prática. Envolvimento com tráfico de drogas e ninguém discute isso. Ninguém é capaz de ter uma discussão com a sociedade sobre isso. De quantos advogados estão indo pro mundo do crime? Quantos advogados estão ajudando a financiar o tráfico de drogas? Que ficam no leve trás, que lavam dinheiro pro tráfico? A dama de ferro foi a primeira que foi presa, a dama de ferro do BDM, que eu estava lá, quando ela foi presa em São Caetano, foi a primeira advogada a cair antes de toda essa história. E agora já são mais 10, e o estudante de direito também aí. E ninguém discute isso. Não estou dizendo que todos os advogados são envolvidos em coisa errada, não. É uma classe que precisa ser respeitada, valorizada. Mas cadê? Ao invés de se preocupar com a sala de Estado Maior pra criminoso, pra vagabundo, discutam o que tá acontecendo. Cobrem. A OAB deveria emitir uma nota dizendo que, claro, tem que ser respeitado o direito dos advogados presos, ok. Mas que nós, enquanto uma categoria séria, a OAB afirma categoricamente que as medidas serão tomadas com advogado que for ladrão. De um lado tá a polícia, do outro lado tá o ladrão, não tem meio termo. Acabou, minha gente. Como tem polícia ladrão também. A minha categoria, coitada, aí eu nem falo nada.
Bandido, né?
Essa minha categoria, a minha é que... Ó, me deixe, viu? Me deixe.
Às vezes não é ladrão, mas é bandido, porque tá envolvido com o crime, né?
É, a minha categoria é outra, que não cobra o ladrão.
Aí tem ladrão mesmo.
Ó, me deixe, viu? 6h50, bora?
B News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini.
Ô, Fábio, o ouvinte aí mexendo na ferida dele, não foi? Que ele foi reclamar. Rapaz, diga ele que a emissora de rádio e de TV é para essas coisas, para falar mesmo. Falar do certo, falar do errado e botar a boca no trombone. Por isso que eu gosto de assistir você mais magrinho, que você bota a boca no trombone, entendeu? Você balança a ripa. É isso aí mesmo. Tem que trabalhar desse jeito. Tem que falar tudo que se é para falar, tem que falar mesmo. Falar do bom, falar do ruim, falar quem tá fazendo, quem não tá, quem tá, entendeu? Como esse governador mesmo aí, esse garoto aí, eu lembro que ele prometeu que a prioridade ia ser a regulação. Quando ele ganhasse, cadê a regulação? Que até hoje o povo tá sofrendo na fila dos hospitais, a emissora de rádio aqui e de TV é que dá apoio a alguém que tá, que tá aí sofrendo. Ele tá falando aqui, Almir de Vila Canara.
A gente dá apoio, mas não resolve não, viu, Almir? Eu tenho uma semana gritando por uma regulação aqui de uma senhora.
Nada
e o cara
agora.
Nem respondeu, Luiz Nada. Guilherme. A CESAB nem responde. Nem responde. É por isso que quando vocês me mandam, eu digo, ó, não vou prometer resolver não, viu? Porque eu fazendo papel de fracassado aqui. Eu não prometo, por isso que eu não quero dar minha cara pra bater. Primeiro que eu não sou político. Político é que promete e não cumpre. Eu não prometo nada, não. Eu prometo é fazer barulho. Olha eu aqui de novo cobrando a regulação da senhora.
Desde quarta-feira.
80 anos. 80 anos. Aí depois quando o povo diz que quanto mais idoso é, mais difícil ser transferido, que fica parecendo, ah, já tá velho, tá no fim da vida, deixa lá. A sensação do povo é essa na rua. De que a escolha da prioridade é por idade. De que os velhinhos podem ficar lá, tá aposentado mesmo, fica no hospital lá descansando. Imagine. Isso é que o povo sente num bar e conversa com o povo pra você ver se o povo não diz isso a você.
Que a pessoa de idade...
Sobra mais, sofre mais.
É. Que não é uma prioridade...
Não é prioridade.
Do Estado, né?
Como se dissesse assim, já tá aposentado mesmo, já tá mais perto de ir do que vir. Essa que é a realidade. Converse com o povo pra ver, vá na rua, entre na comunidade e vê se o povo não tem essa impressão. Isso aí você basta sentar com o povo, com quem já passou.
Realmente.
Por isso.
Eles odeiam velhinho que é terror do INSS.
Pois é. Luiz Alexandre diz, é Euclides da Cunha, viu, Fábio? Minha esposa é de lá. Obrigado, eu sabia que era um ou outro. Eu confundi aqui, mas é Euclides da Cunha mesmo. Obrigado. Araponga também acompanhando o programa e a gente vai mais de povo. Vamos lá.
B-News agora!
Bom dia a toda a equipe, morrendo de saudade do grande cabelinho, rapaz. Mas vocês são nota 10. Grande Fábio, segue aí pra você, ó. Loteamento Rio Chacarajauá. O nome dos responsáveis, Josué dos Santos Barbosa e o senhor Deferende Chiaxiararete. Eu acho que é mais ou menos isso, Chiaxiareta. Certo? Esses dois são responsáveis pelo loteamento Chácara do Rio Jauá, tá bom? Onde eles ofereceram e não entrega a estrutura do condomínio e continuam vendendo. Divulga aí, ó, Chácara do Rio Jauá, para ninguém mais comprar lote lá, porque é tudo promessa e propaganda enganosa. Nailton, do bairro da Federação.
Valeu, Nailton, você parecia... Que nem eu falando alguns nomes aqui na rádio, meu.
É mesmo, viu?
Igualzinho. Ah,
não, os nomes do YouTube.
É.
Os nomes do YouTube.
Não, é que nem eu, meu irmão.
Nome
aí
do YouTube,
eu vou lhe convidar aqui pra quando eu começar a me atrapalhar no YouTube, eu vou botar você pra ler.
Decifrar os nomes.
Um abraço, meu irmão. Valeu, obrigado, hein? Vá, Anderson Araújo, bom dia, Fábio. Manda um abraço pra Nego de Luxo, de Tapiramutá. Um abraço pra população lá do município de...
Aí já foi.
Cafarnaum, não é isso?
Cafarnaum.
Cafarnaum. Tá vendo? Li certo. Eu parei aqui pra pensar, mas li. Jorge Dias, o que vai derrubar Jerônimo é incompetência. Iana Araújo, só sei de uma coisa, ninguém morre de graça. Mas, porém, erros acontecem. 100% a favor da polícia. Eu também sou a favor da polícia, tá? Eu sou a favor da polícia. Mas eu não posso também dizer que toda a ação é 100%. Então, o que a gente tá cobrando, e a maior prova disso, viu, é essa nota que eu acabei de receber aqui. A nota que eu acabei de receber aqui. A Secretaria de Segurança Pública se solidariza com familiares, amigos e vizinhos de Leonardo Gil Lima e informa que a Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar imediatamente instauraram inquérito visando esclarecimento de toda a dinâmica da ocorrência, fecha aspas. Pronto. Então, ser a favor da polícia como eu sou, não me impede de cobrar pela resposta. Não, porque assim, se a gente não cobra também, as investigações não acontecem. Se a família e é um povo todo revoltado dizendo que o cara é inocente, você acha realmente que o povo ia se arriscar de queimar ônibus, de apedrejar uma companhia se o cara fosse vagabundo, vagabundo comprovado? Eu tenho certeza que se a investigação comprovar, por exemplo, que o Léo, que todo mundo conhece como trabalhador, estava armado, vai ser um susto para todas essas pessoas que ontem estavam manifestando a favor dele. Entendeu? Então a gente tem que cobrar e esperar a resposta. Bom, a gente vai no intervalo, mas antes o Miguel Alves disse: vocês estão sendo enganados, a CM está procurando uma brecha para se eleger, mas é o pior enganador. Eu nem estou defendendo ele, tá? Inclusive eu já critiquei ele aqui, porque é muito fácil bater no que a gente está vendo. Todo mundo bate na segurança pública, eu bato na segurança pública aqui todo dia se eu precisar. Difícil é vir com ideia. O que é que vai ser feito para mudar a segurança pública? Essa aqui é a questão. Vamos lá, 6 horas e 57 minutos, eu vou no intervalo, já vou mostrar de novo os ratos e o lixo no Horto Florestal. Ratos...
No Horto?
No Horto, da empresa Moura do B, não é isso, Luiz Guilherme? Moura do B, a
promoção é essa, Moura do B.
Obrigado, meu irmão. Vou no intervalo e já vou mostrar rato maior do que a barriga de magrinho, sai daí não.
Agora Itapuã.
Itapuã. Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Sem pimenta.
Um me pede um acarajé, o outro abará. E do meu ladinho, o meu rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6:58.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM, 7 horas em ponto. Bom dia.
Tem dia de reunir a família. Tem encontro com os amigos. Tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom dá saudade.
Neste domingo tem muito futebol aqui.
Itapuã.
A jornada esportiva começa cedo a partir das 15h para transmitir direto da Arena Fonte Nova o jogo do Tricolor de Aço.
Bahia
encarando o Timão.